Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Rádio ABC, amigos aqui do programa Semeando a Boa Nova, muito bom dia a todos. Estamos aqui todos apostos, a equipe aqui do programa Semeando a Boa Nova, para que você possa permanecer conosco até as 10 horas. Hoje nós estamos com a ausência do companheiro Turíbio, que está em outra atividade, e estaremos aqui desenvolvendo o nosso tema. O tema do dia será a respeito da força de vontade, né? E nós estamos aqui com a nossa convidada, a Silene Rey, do Centro Espírita Geraldo Ferreira, aqui de Santo André. Nós estaremos aqui dedicando o programa de hoje para conversarmos sobre essa questão da vontade, da força de vontade. Por que será que é tão difícil, às vezes, de nós mantermos a nossa vontade diante dos nossos projetos, as nossas coisas? E o tema de hoje vai ser desenvolvido com base também na perspectiva, nos princípios da filosofia espírita de Kardec, muito em linha com o propósito do nosso programa, que é estudarmos e debatermos as questões do nosso dia a dia, debatermos as questões do nosso mundo, sempre trazendo também a perspectiva espírita codificada por Allan Kardec com relação ao tema que nos afeta neste mundo atual, momento que nós vivemos. E dando já início à nossa atividade, nós vamos passar aqui os microfones para a nossa convidada, Sileide, para as suas saudações iniciais.
Então, bom dia, né? Eu agradeço aí o convite. É sempre bom estar participando, então mais uma chance de aprendizado, né, Mário? E contribuição. Esse tema Eu agradeço aí o Ricardo, que fez o convite.
Ricardo Bogheroni fez a indicação para você estar conosco, né? Sim. A gente agradece ele, sim, com certeza. É. Sileide, por que é tão difícil a gente manter a força de vontade, manter vontade? A gente vê, com muita frequência, pessoas que dizem, ah, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, não é? Eu gostaria de largar de fumar, gostaria de parar de beber, gostaria de emagrecer, gostaria de aprender inglês, gostaria... E, no fundo, parece que aquele gostaria não se transforma numa vontade firme. O que, que acontece, Sileide? Conte para nós um pouquinho.
Mário, o que eu percebo, hoje em dia as pessoas, nós estamos buscando as coisas de uma forma muito fácil. Então, o que está faltando? Está faltando o equilíbrio. E essa busca de equilíbrio, muitas vezes, a pessoa, ela até quer. Só que falta o quê? Falta entendimento de alguns aspectos. Então, quando a gente fala da parte da psicologia... É interessante o entendimento da parte emocional, da parte física e da parte espiritual. E Jung, ele fala desses três aspectos. E o espiritismo também, né, apoia esses três aspectos. Então, é muito interessante.
Para o nosso, Sileide, para o nosso ouvinte que ainda não teve a oportunidade... de conhecer Jung, né? Quem foi Jung? Conta para nós.
Então,
um
Jung, ele é um teórico que é seguidor de Freud. Freud é o pai da psicologia. E Jung, ele é um teórico da psicologia.
E psicanálise,
quando...
né?
Isso. Psicanálise. Então, Jung, na verdade, ele é analítico, né? Então, Freud é psicanalista e Jung é analítico. Então, ele foi um seguidor de Freud. E Jung, ele olha o ser humano como um todo. Então, parte física, parte emocional e parte espiritual. E quando Jung fala dessa parte espiritual, ele não está falando de religião. Ele está falando da importância do ser humano acreditar em alguma coisa. Né? Então, assim, o que, que é esse alguma coisa? Que existe um poder superior a nós. E a doutrina espírita, ela traz isso para a gente. Essa importância que vai mostrar para a gente a importância dessa nossa vontade. Onde que a gente busca essa vontade, esse nosso querer? Em algo maior que a gente. Porque normalmente a pessoa, ela quer, só que falta alguma coisa.
Ô, Sileide, você está falando isso, eu estou curioso, Marinho. Às vezes eu tenho isso comigo também. Eu tenho uma certa vontade, mas dá uma vontade de começar a fazer exercício, mas aí também dá uma vontade de ficar deitado, dormindo, comendo pipoca. Então, eu acho que o ser humano tem vontades conjuntas, né, antagônicas. Tem a vontade de emagrecer, mas também eu tenho a vontade de comer aquela pizza bem gordurosa e tal. Isso. Eu tenho a vontade de aprender um novo idioma, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vontade de ficar deitado, assistir uma televisão e tal. Então, com essa questão de vontade, eu acho que o que falta também, Silene, não sei, eu queria verificar com você, será que é numa vontade direcionada? Não, eu quero tal coisa e eu vou conseguir.
Fernando, nesse aspecto, foi o que eu comentei, né? Falta entendimento.
Ah.
Falta entendimento. Então, conhecer. Quando a gente fala do aspecto físico, do aspecto emocional e do aspecto espiritual, existe normalmente uma confusão para o ser humano. Então, eu quero, tá, mas como? Como que eu quero? Então, conhecer esses aspectos, né? Então, Jung, ele fala da parte física, que é importante. Então, hoje nós estamos encarnados, nós estamos num corpo físico. Eu preciso cuidar dessa minha parte física. E algumas pessoas, elas querem o quê? Só cuidar da parte física. Então, eu vou cuidar da minha parte física e tá tudo certo. Mas não, eu preciso cuidar também do meu emocional. Por quê? Os meus sentimentos e as minhas emoções, elas vão gerar os meus comportamentos. Então, o Fernando decide fazer exercício físico para ficar bem, porque isso vai vai melhorar a sua autoestima. Só que, como é que está o emocional do Fernando? Então, precisa olhar para isso. E como é que está o espiritual do Fernando? Porque nós sabemos que baixou a vibração, existe uma questão espiritual que vai fazer com que você, por exemplo, não vá para a academia, para que você não cuide do seu corpo. Então, vamos imaginar, né, um triângulo, e que cada ponta desse triângulo seja um desses aspectos: físico, emocional e espiritual. Se alguma ponta desse triângulo não tiver equilibrada, a gente perde o total desequilíbrio. Então, Jung, ele fala desse equilíbrio, e a doutrina, ela prega também esse equilíbrio. Entendeu, Fernando?
Muito bem. Querido ouvinte, você está sintonizado conosco, Rádio ABC. Estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, e hoje estamos recebendo com muito carinho aqui a Cileide Reis, do Núcleo Espírita Geraldo Ferreira. E nós vamos até pedir para a Cileide, para ela falar um pouquinho dela mesmo, antes de nós continuarmos, né? A Cileide está aqui acompanhada do Wanderson, que está aqui no estúdio com a gente, está aqui nos enriquecendo aqui com o seu carinho, com a sua vibração também. Cileide, você é psicóloga, né? Conte um pouquinho para nós como é que você se especializou neste assunto aqui. O que que você faz como psicóloga? O que que você atua no Geraldo Ferreira? Conta um pouquinho para nós, para o nosso ouvinte entender a razão da sua presença aqui hoje.
Tá, eu sou psicóloga, eu tenho consultório em Diadema. Eu coordeno um projeto social lá no Eldorado. Um projeto que eu comecei logo que eu terminei a faculdade. E eu trabalho hoje, Mário, com dependência química.
Uhum.
Quando eu terminei a faculdade, eu deixei, assim, eu falei para mim mesma, né, que eu não trabalharia com dependência química. Que eu trabalharia com qualquer coisa, menos com dependência química. Por quê? Por puro preconceito. E hoje, conhecendo essa doutrina maravilhosa, eu entendo que nós não fazemos as nossas escolhas, né? Que não somos nós que fazemos as nossas escolhas. Então, eu tinha preconceito com isso, né? Talvez um medo até. E hoje eu sou voluntária e coordenadora de um polo do Grupo Gafta. O Grupo Gafta é um grupo que acolhe os familiares e dependentes químicos, um trabalho totalmente gratuito que acontece em Diadema. Então, eu deixo até essa orientação aqui hoje, se tiver alguma família sofrendo com isso, porque a dependência química é uma doença que vem acabando com a paz das famílias. Então, se tiver alguma família sofrendo com isso, pode estar buscando, entrando em contato com vocês. E eu coordeno um polo, e tem o Paulo, que é coordenador também do Gafta, e nós fazemos esse acolhimento às famílias.
E você disse que é totalmente gratuito esse atendimento, não é?
Isso, nós fazemos.
Aqui no ABC. Muito interessante.
Nós fazemos o acolhimento dessas famílias. E aí, Mário, quando eu terminei a faculdade, eu tinha esse preconceito. E a vida, né, assim, a vida profissional foi me levando para esse trabalho que hoje eu amo o que eu faço. Né? Eu amo o que eu faço. E a gente realiza esses atendimentos. E eu conheci a doutrina, né, a doutrina há 5 anos, pela dor, né, pela dor. Inclusive o...
Você se refere que você conheceu o Espiritismo há 5 anos, né?
Isso, eu conheci o Espiritismo...
Nós cuidamos desses termos, porque isso, muitos ouvintes nossos não são espíritas, sabe? Então a gente procura usar um vocabulário mais nome espírita para que todos possam entender
isso.
Bem, viu?
Então eu conheci há 5 anos a Casa Geraldo Ferreira, uhum. né, que me acolheu. Inclusive quem fez a minha primeira entrevista foi o Turíbio, né? Eu queria agradecer. Foi numa entrevista de atendimento fraterno, maravilhoso, e por isso que eu tô aqui hoje, né? Então, todo esse meu estudo foi a partir de um momento de falta de vontade.
Muito bom.
Um momento de dificuldade, de entendimento dessa parte física, emocional, espiritual, e que uma casa espírita me deu apoio. Então, isso foi muito importante.
Muito bom. São 8 horas e 14 minutos. Você está sintonizado com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o tema A Força de Vontade. E estamos aqui analisando esse tema sobre a perspectiva espírita codificada por Allan Kardec. O Mano Dean está lá pilotando hoje os nossos controles todos. Está ali com um sorriso sempre alegre dele, sintonizado aqui conosco. E nós vamos aqui perguntar agora para Clarissa. Clarissa, como é que estamos aí com as redes sociais? O pessoal está sintonizado? Como é que estão acontecendo as coisas aí?
Bom dia, Marinho. Bom dia a todos. O pessoal já está sintonizado, participando bastante. Queria mandar um abraço para os nossos ouvintes. Andréia Borges, o Eros, Val Valentina, Rose Caio, Yara Della Nossi, Silvio Ravim, Alcione Quadros, Luiz Carlos Gimenez e Juraci Carvalho. E convidar todos a enviar suas perguntas sobre esse tema tão interessante, né?
Com certeza. Com certeza nós estaremos aqui com bastante aspectos relacionados com isso. Mas eu tenho uma perguntinha para fazer aqui para o Fernando, mas antes de fazer a pergunta, um esclarecimento que eu queria pedir para a Cileide. Quando você se refere ao Polo Gafisa lá de Diadema, o atendimento que vocês fazem lá, você qualificou como atendimento para os dependentes e codependentes químicos, vamos assim dizer. A dependência química, você abrange tudo? Você abrange álcool, drogas? Tem alguma especialização esse atendimento de vocês?
Não, é droga no geral.
No geral.
Isso, então tá é o familiar que sofre com a dependência química no geral, uhum. né? O grupo GAFTA.
Muito bem. Nós vamos pedir aqui para a Clarissa, depois do intervalo, pegar todos os dados aqui com a Cileide e colocar no Facebook.
Ótimo.
Endereço, horário, para que aqueles ouvintes que estão aqui hoje sintonizados conosco e tenham interesse em fazer alguma indicação ou tenham até mesmo algum tipo de necessidade no seu círculo familiar, social, que possam buscar aqui no nosso Facebook os endereços que a gente vai passar em seguida. Fernando, por que nós espíritas nos preocupamos sempre em estar abordando essa questão da vontade? O que se passa com a nossa preocupação, e essa preocupação se refere inclusive a nós mesmos, né? Não é com os outros apenas, né?
Marinho, a questão da vontade é o direcionamento da força do indivíduo.
Uhum. Tá? Se existe o mundo, se nós estamos aqui, e existe, e nós estamos aqui, é porque houve essa força em início. Só que essa vontade partiu do Criador, e é por isso que nós estamos aqui. Essa pergunta é tão profunda que Kardec faz aos Espíritos. Como Deus criou o mundo? A resposta é simples: pela sua vontade. Então, Deus quis e assim foi feito. Então, como nós chegamos até aqui? Pela nossa vontade ou pela falta de? Interessante isso. Então, eu sou aquilo que eu empreguei a minha vontade e também aquilo que eu deixei de empregar. É a somatória de forças e a ausência da força. Então, se aquilo ainda me incomoda, se algo ainda me incomoda, é porque naquele ponto eu não empreguei a minha vontade para fazer a transformação necessária. E essa é a questão. Fomentar a vontade é fomentar o direcionamento das forças do indivíduo para que ele possa dar um salto quântico. Um salto quântico, vamos traduzir isso aqui, é um avanço na sua evolução. Então, se eu quero aprender realmente uma língua, eu tenho que me determinar para tal. É natural que eu tenha interesses múltiplos, né? Então, eu quero, ao mesmo tempo, assistir televisão, ver um filme, ler um livro, fazer um curso disso ou daquilo. Mas o que acontece é que eu tenho que direcionar, muitas vezes, a minha força para atingir aquela meta, aquele objetivo. E quando o indivíduo se perde nas várias opções, ele muitas vezes não consegue ser direcionado. O espiritismo, a psicologia, os métodos de abordagem do indivíduo fazem com que o indivíduo pense naquilo que quer e o quê? Canalize as forças para atingir aquela meta, aquele objetivo. Por isso que o objetivo do espiritismo é a transformação moral do indivíduo. No sentido de o quê? Trazer um conhecimento de uma outra realidade, que nós não estamos somente aqui encarnados, que quando nós desencarnarmos, continuaremos. Há um propósito para a nossa existência, e esse propósito é a evolução. A partir disso, começar a fazer o quê? Uma avaliação. Quem eu sou? Onde que eu tenho que melhorar? Quais são os meus erros? A partir desse ponto, eu tenho que ter uma meta. Falar, bom, então a partir disso eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. Cada um é uma construção individual. Então é por isso que o Espiritismo se preocupa tanto em esclarecer o indivíduo, trazendo conhecimento, para que ele possa saber onde possa mudar.
E a vontade, ela é a impulsionadora da nossa evolução, como o Fernando comentou, né? Tanto que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos sobre as paixões. A questão 909, Kardec pergunta aos Espíritos, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, qual a resposta dos Espíritos para Kardec? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Né? Então, realmente, a vontade é a força impulsionadora do ser para buscar ser um espírito melhor, para buscar realmente, dentro da proposta que Deus nos concede nessa vida, de buscar a evolução. Né?
Ô, Fernando, e assim, com a sua fala, uma das coisas que eu percebo é que o ser humano ele está sendo atingido, né, num ponto da ansiedade. Né, porque a ansiedade, hoje, ela atinge a motivação do ser humano. Porque quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade ela é algo natural e normal. Ansiedade é o que tira a gente da cama. Então, a ansiedade ela é a motivação. Só que quando nós falamos que a pessoa ela está com ansiedade, hoje já tem uma conotação de doença. Né? Então, nossa, o Fernando está com ansiedade. Já tem uma conotação de doença. E não, a ansiedade ela é a nossa motivação. Só que está causando muito medo nas pessoas. Então, assim, a ansiedade ela está trazendo esse desequilíbrio. As pessoas elas estão ficando num nível de ansiedade muito alto. A gente começa a perceber que esse desequilíbrio, né, espiritualmente, está se tornando um ataque espiritual. Então, por isso que a gente precisa cuidar desses três aspectos. Porque a pessoa, ela quer. Então, só que o nível de ansiedade está muito alto. Então, desequilibra. Então, pode ir tanto pro menos, né, que é a coisa da falta de vontade, ou a vontade desequilibrada, que foi o que você falou. A pessoa, ela começa a fazer um monte de coisa e não faz nada, né, nesse aspecto.
Sileide, nós costumamos também, nos centros espíritas, quando nós estamos ali com os nossos estudos, com as nossas reuniões, nós costumamos falar muito da força do pensamento, não é? E hoje o nosso tema é a força de vontade, né? Explica um pouquinho para o nosso ouvinte, explique para nós, por favor. Força de pensamento e força de vontade é a mesma coisa?
Então, o pensamento, a gente pode analisar da seguinte forma. O pensamento, ele é aquilo que é o concreto. É aquilo que a gente concretiza. Então, eu penso e eu concretizo. E a vontade, ela está ligada às nossas ações. Então, as atitudes, aquilo que eu vou, que eu faço. O que impulsiona. A vontade é o que impulsiona. Então, o pensamento, eu consigo colapsar alguma coisa. Eu consigo concretizar na mente. Mas eu preciso da atitude. Eu preciso impulsionar aquilo, a vontade.
Nós podemos dizer, então, de uma certa maneira, que o pensamento seria como se fosse o nosso desejo, o nosso sonho, aquilo que a gente idealiza, aquelas figuras, aquelas imagens que a gente cria de coisas que nós queremos fazer, não é?
Exatamente.
E a vontade é o que nos dá, nos impulsiona, é aquilo que nos leva a concretizar, nos leva à ação para realizar aquilo que idealizamos, não é?
Exatamente.
Legal.
E aí, Mário, a gente precisa tomar muito cuidado e vigiar os nossos pensamentos, né? Vigiar os nossos pensamentos, porque se eu quero alguma coisa, eu preciso começar a pensar coisas boas, né? Não ficar na negatividade, né? Ficar... Então, eu quero uma coisa boa, eu preciso pensar coisas boas. As pessoas, hoje em dia, a gente percebe muito isso. A questão do pessimismo, né? A questão do pessimismo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E outra coisa, eu penso uma coisa boa, mas eu só tenho atitudes negativas. Então, aquele meu pensamento não vai se concretizar nunca.
Enquanto a Celeste estava comentando, eu estava olhando aqui o livro Pensamento e Vida, né, que foi escrito pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, e ele comenta bastante isso que você falou, que o pensamento, ele é como se fosse uma força eletromagnética. Ele vai criar o quê? Assimilação, desassimilação, ele vai criar afinidade, ele cria formas, pensamento. Mas somente a vontade é o que traz o impacto determinante, ela que sustenta a harmonia do espírito. É ela que faz com que o espírito se impulsione para frente. Porque a gente pode ter um pensamento, e isso cria a nossa volta, mas a vontade que direciona o espírito. E aí, né, até comenta aqui que muitas vezes a vontade, dependendo dos nossos desejos, da nossa vontade, pode gerar muitas aflições para o espírito no futuro. Porque ele tem uma vontade de fazer algo, né, um desejo de fazer algo que para aquele espírito não é bom.
Exatamente.
Isso pode criar algo para ele. Então, o que hoje, né, o que a gente tem que comentar no programa também, a vontade do que a gente tem de fazer. Porque eu posso ter uma vontade, mas será que isso traz algo bom para mim no futuro? Onde nós estamos direcionando essa vontade que Emmanuel comenta, é a vontade do crescimento, é a vontade da evolução, é a vontade de nós queremos nos melhorar a cada dia.
Né? Exatamente. E até uma pergunta, se estamos preparados para aquilo, né? Se estamos preparados, porque o ser humano, cada um emocionalmente, ele tem o seu próprio equilíbrio. Então, levando até um pouco para a questão que eu trabalho, que é a questão da dependência química. Muitas mães, né, acontece muito, muitas mães, elas participam do grupo de apoio. E o filho, ele é usuário de droga, então ele está no que a gente chama nativa. Ele está lá usando e a mãe vem no grupo de apoio. Então nós estamos ali, o GAFTA, ele está apoiando aquela mãe. E às vezes, no desespero, né, ela fala, mas eu não vou vir mais no grupo, porque eu venho e não adianta nada, porque ele está lá usando. Mas quantos e quantos casos, né, já aconteceu? Aquela mãe, ela vem no grupo. Então, assim, esse pensamento, né, esse pensamento dessa mãe, em algum momento, tira, né, tem um despertar. Esse filho, ele tem um despertar. Então, esse querer dela, porque ela tem o quê? Ela tem um pensamento que ela quer que esse filho saia dessa vida. Só que ela está tendo o quê? Ela está tendo atitude. Então, quando eu mudo, o outro também muda. Porque ela vai para o grupo, ela está jogando uma energia naquela situação dentro da casa dela, ela está cuidando dela enquanto codependente, ela aprende ali ferramentas, e aí sempre tem a indicação do cuidado físico, emocional e do cuidado espiritual. Então, o GAFTA, ele não prega doutrinas, ele não prega religião, mas sempre a questão do poder superior. Então, a gente sempre indica, né, para aquela mãe, para que ela busque algo espiritual. E logo, tem resultado. Então, a gente percebe isso. Então, é o que você estava falando, né, que sempre tem esse resultado que a gente fala que é um resultado o quê? Quântico. Então, assim, a coisa acontece.
Muito bom. São 8 horas e 29 minutos. Nós estamos aqui nos preparando para o primeiro intervalo comercial nosso. O Manudim vai colocar em seguida. Mas antes disso, eu queria deixar uma pergunta, Cileide, para você, para nós, no nosso retorno, nós conversarmos um pouquinho sobre ela. Há poucos instantes aqui, você falou, usou uma expressão chamada ataque espiritual, né? Então, nós gostaríamos agora, no segundo bloco, que vai entrar logo em seguida, de nós entendermos um pouquinho melhor como é que funciona as influências espirituais sobre a nossa vontade, né? Então, querido ouvinte, permaneça firme aí, o nosso intervalo é rápido e logo na sequência nós vamos continuar com esse tema.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém.
A Justiça Eleitoral já está realizando o cadastramento biométrico em todo o estado de São Paulo. Em breve será obrigatório em Santo André. Faça o agendamento no site tre-sp.jus.br e no dia e hora marcados vá até o seu cartório eleitoral. Para fazer a biometria, você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença.
Não pode faltar ninguém.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres. Uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435 9000.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Estamos aqui dando continuidade ao programa Semeando a Boa Nova, hoje discutindo, analisando o tema Força de Vontade. E nós estamos aqui com a nossa convidada, fomos buscar ajuda com uma pessoa especializada nisso, a psicóloga Cileide Rey, atuante psicóloga, inclusive, como ela já nos informou no primeiro bloco, na área de tratamentos a dependentes químicos, inclusive os seus familiares, os chamados codependentes, né? E estamos aqui analisando esse tema sobre a perspectiva da filosofia espírita, codificada por Allan Kardec. Antes de interrompermos por nossos comerciais, nós tínhamos deixado aqui uma pergunta para a Cileide, que nós vamos retomar agora, que é a respeito da questão espiritual, né? Qual a influência espiritual que pode existir sobre a nossa vontade? Como é que funciona isso? Quer dizer, nós somos totalmente donos da nossa vontade, temos influência, como é que é este jogo entre os espíritos e nós?
Tá. Então, Mário, existe essa influência espiritual, né? Os espíritos, eles tentam induzir, sim, a gente ao mal, assim como induzem ao bem, né? Então, nós temos essas duas influências. E tudo depende da nossa vibração. Então, de tudo que a gente estava falando, da questão física, da questão emocional e da questão espiritual, tudo depende de como nós nos colocamos no âmbito da nossa vibração.
Que nós nos sintonizamos com o mundo, nos sintonizamos com as forças.
Então, falando da dependência química, então, se eu me mantenho num ambiente de bar, por exemplo, qual é a vibração que eu estou buscando num ambiente de bar? Então, é uma vibração negativa. Eu vou buscar uma influência negativa de espíritos. Muitas vezes são irmãos ali, espirituais, que estão buscando um alimento para aquilo que eles, né, num desencarne, eles estão buscando aquilo. Então, não é uma questão que às vezes as pessoas comentam, né? A questão do obsessor. Mas assim, sou eu. Então, eu fui para o bar. Então, no bar eu estou buscando o quê? Uma questão negativa. Então, existe sim essa influência espiritual. Então, nós precisamos orar e vigiar, né? Ter essa vigilância daquilo que nós estamos buscando. E aí outras situações do dia a dia também, né? Então, quando eu fico resmungando muito, xingando, né? Aquilo que eu vejo na televisão, né? Existe uma influência também, né? Negativa.
Muito bem. Agregando-se aqui a nossa equipe no estúdio, a Suzete Botássio, né? Que vai também nos ajudar aqui com os comentários. Suzete, essa questão da chamada vibração, né, e o pensamento, ela está relacionada com o lugar que nós frequentamos? Ou como é que é essa história? Conta para nós.
Certamente. Bom dia, queridos amigos ouvintes. Nós somos pensamento, né? Nós estamos sempre pensando, nós estamos sempre vibrando. E conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas vibrações, nós vamos entrando em sintonias. Assim como as ondas da rádio. Agora, quem está sintonizado aqui na Rádio ABC, pela internet ou pelo rádio, está na sintonia da nossa programação. Os nossos pensamentos e as nossas vibrações também nos levam a sintonias espirituais. E de acordo com essa sintonia, nós vamos agregando aqueles espíritos ou pessoas encarnadas, né, que vão se ligando aos nossos, aquilo que a gente tem como tendência. Então, vamos pensar aí no ouvinte. Ah, eu gosto de jogo de futebol, torço para um determinado time. Então, conforme eu vou falando que eu torço para aquele determinado time X ou Y, eu vou juntando do meu lado pessoas que também pensam daquela mesma forma, torcem para aquele mesmo time no dia a dia. Se eu gosto de assistir uma série de TV agora que está na moda aí, então eu vou ligar com pessoas que também gostem daquela mesma série ou daquela mesma novela ou daqueles tipos de música, e assim no nosso dia a dia. Da mesma forma que na experiência física a gente se liga com pessoas que têm o mesmo tipo de sintonia com a gente, na sintonia espiritual também aqueles espíritos que gostam daquelas coisas que a gente gosta vão estar sintonizados. Por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Cristo dizia, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco, ela vai um pouco adiante e fala, diga-me o que pensas e eu te direi quais são as suas companhias espirituais. Então, quando eu estou sintonizado em algo que é positivo, eu estou em sintonia com aqueles espíritos e com pessoas que pensam no mesmo teor. E quando eu estou sintonizado com algo negativo, certamente também eu estou nessa mesma sintonia. Então, a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente está ligado. Porque quando a gente liga como se fosse um plug na tomada, se conectando com aquelas pessoas que pensam na mesma vibração.
E daí, posso fazer um comentário, Marinho? Daí a importância, né, da sintonia com a nossa vontade. Porque eu posso ter o desejo de melhorar. Então, vamos supor, eu tenho o desejo de me endireitar na vida. Tenho o desejo de encontrar um bom emprego, andar com pessoas boas. Tenho o desejo de ser uma pessoa boa. Mas onde os meus pensamentos estão me direcionando? Com quem eu estou me afinizando? Isso é tão importante, essa influência dos espíritos, essa afinidade de pensamento, não só de espírito com pessoas encarnadas, mas também de encarnado com encarnado, essa sintonia, né, que Kardec faz essa pergunta para os espíritos também. A pergunta 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Muito maior do que nós supondo, muito frequentemente é eles que nos dirigem. Ou seja, essa nossa sintonia. Eu tenho vontade, eu tenho um desejo de melhorar, mas, por outro lado, eu estou sintonizado com espíritos que não querem a melhora, que não querem o bem, que não querem que as pessoas se endireitem. Então, é igual você falou, eu torço por um time. Com quem que eu vou me sintonizar? Com quem torce no mesmo time que eu. E aí, Kardec, ele também pergunta para os espíritos. Mas os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Que queres que eles façam? Quando nada têm a fazer, abandonam o campo. Exatamente. Ou seja, a nossa vontade de persistir no bem faz com que a gente repila aqueles, né? Faz com que a gente se afaste, por outro lado, também daqueles que não desejam bem. É sintonia.
É interessante, talvez a nossa psicóloga possa explicar até melhor, que a maior parte dos nossos pensamentos, tudo mais, estão ligados muito à área do inconsciente. A gente é muito pouco consciente naquilo que a gente faz, né? E aí, quando a gente não está consciente daquilo que a gente está fazendo, a influência espiritual ou a influência do plano terrestre é muito maior. Então, é importante a gente estar consciente daquilo que a gente faz, porque senão a gente liga no automático. Eu faço alguma coisa, aí vão disparando os gatilhos, né? Então, eu estou tentando sair do vício das drogas. E aí, eu não vou beber. E aí chega um determinado momento que eu sinto uma situação de tristeza na minha vida, ou de angústia, e automaticamente eu volto para aquele vício da bebida, ou do cigarro, ou da maledicência, ou outro tantos vícios. Então, a gente tem que prestar atenção quais são esses gatilhos emocionais que fazem com que a gente caia de novo na viciação. É que a gente possa desenvolver a nossa força de vontade, mas está muito ligado com a questão do consciente e do inconsciente, não é?
Sileide estava querendo acrescentar isso, um comentário, Sileide.
E é exatamente isso, né? Que está ligado o quê? As fugas psicológicas. Porque hoje, tudo que dá trabalho, né? Então, assim, as pessoas elas estão se perdendo muito na questão da vontade, da falta de vontade, né? Porque dá trabalho, não querem renunciar, então precisa ter renúncia nas escolhas.
para a questão, toda vez que você tiver uma escolha, você vai ter que ter uma renúncia. E as pessoas hoje não querem renunciar. Então, se a gente pegar o exemplo da depressão, a espiritualidade, ela está do nosso lado sempre, sempre. Mesmo quando a gente não quer renunciar. Então, a espiritualidade, ela vai estar ali o tempo todo. Então, se eu consigo renunciar aquilo que está sendo negativo para mim, eu vou abrindo esse espaço, né? Só que eu preciso sair dessas fugas psicológicas. Mesmo que seja de uma forma... Mesmo que eu estou nessa fuga psicológica de uma forma inconsciente. Então, se eu consigo ir me afastando dessas fugas, então, o que são essas fugas psicológicas? Né? Hoje, a questão da droga, o álcool, porque são os prazeres momentâneos que vão me tirar daquela tristeza, mas é só momentâneo. Essa semana eu fui dar palestra em uma empresa, da Cipate, né? E aí eu estava comentando sobre a bebida de sexta-feira. Então, assim, é a sexta-feira, né? Vai para a questão da bebida, né? Então, eu saio a sexta-feira, não. Eu tenho que relaxar na sexta-feira. Eu tenho que sair com os meus amigos, eu tenho que ir para o barzinho de sexta-feira, porque eu mereço, tenho que fugir dos problemas. Então, fugir dos problemas. Segunda-feira tá tudo igual, gente. Então, são fugas psicológicas. Só que nessa de fugir na sexta-feira, eu estou me aproximando desses ataques espirituais. Então, a família está ficando para trás, os filhos estão ficando sozinhos, né? É aquele caos dentro da família. E segunda-feira, os problemas, eles continuam. Então, é esse inconsciente, né? A pessoa ela não se dá conta. E aí, é toda sexta-feira, durante 10 anos. E aí, a vida continua da mesma forma. E aí, a espiritualidade, ela está sempre ali, mas ela não consegue fazer o papel dela. Então, se eu começo a fazer escolhas, para fazer escolhas, eu preciso fazer renúncias. Então, tá, eu não vou para lugares com energias negativas. A situação está difícil? Está difícil. Então, vou escolher, vou para a tarde da família no centro espírita, né? Ou... a gente está falando aqui do espiritismo, mas é o que o coração da pessoa tocar. Então, eu vou para um outro lugar. Eu permito que a espiritualidade comece a fazer um trabalho diferenciado na minha vida. Então, é diferente.
E entra também numa questão, Marinho, de você o quê? Fazer coisas diferentes. Se você quer mudar e sempre faz a mesma coisa, o resultado sempre será o mesmo.
Essa é a pergunta que eu ia fazer na sequência agora aqui para a Cileide, né? Mas eu queria fazer um registro antes para os nossos ouvintes, informando que este bloco que nós estamos agora, esta meia hora que a gente está aqui, ela tem um patrocínio institucional da Superbanca, né? Superbanca nos apoia aqui no programa, nos ajuda a manter uma parte dos custos do programa e a gente agradece a Superbanca por isso que está aqui. Aliás, normalmente quando nós terminamos o programa, nós vamos tomar um cafezinho lá, né? Se vocês quiserem. Hoje acho que ninguém vai, porque está todo mundo com tarefa, mas normalmente nós vamos, né? E a gente pode se encontrar por ali. Mas a pergunta que eu queria fazer para você, senhor Leite, é exatamente com relação a essa questão do hábito, não é? Porque eu queria pegar um pouquinho o seu exemplo da fuga da sexta-feira, da bebida da sexta-feira. O pessoal diz que, brincando, o pessoal fala que é o Dia Internacional do Chope. Todo mundo vai. À medida que nós gostamos disso e nós incorporamos isso como um hábito, não é? Então você vai uma sexta-feira, vai na seguinte, vai na outra. Daqui a algum tempo isso se tornou um hábito. Né? A vontade que nós precisamos para mudar um hábito, né, fica maior cada vez que esse hábito fica mais longo. Né? Como é que funciona essa questão do hábito e da vontade? Essa luta que a gente quer mudar o hábito, mas a gente não consegue. Fala um pouquinho para nós disso.
Isso, Mário. Assim, na verdade, você fez a pergunta com a resposta.
E
né?
A influência
isso,
espiritual
em cima disso. Exatamente. Por quê? Existe o que a gente chama de comportamento condicionado. né? Hoje, nos atendimentos, eu percebo, e entendendo também melhor essa questão espiritual, o quanto o orgulho também, né, na questão espiritual, começa a ficar muito, muito forte na pessoa. Porque é isso. Então, assim, eu tenho direito, eu trabalhei a semana toda. Então, fica um comportamento condicionado. E já é uma fuga psicológica. A pessoa, ela começa até a se automedicar com a questão da bebida. Por quê? Eu estou explodindo porque eu estou cheio de problemas. O álcool vai fazer o quê? Vai baixar aquilo momentaneamente. Então, é uma automedicação. Só que o álcool, ele também é depressor. Então, passei o final de semana bebendo. Segunda-feira, esse cara vai estar depressivo. Então, ele vai trabalhar mal, ele vai tratar a família mal. Entende? Então, se torna um comportamento condicionado. Condicionado. Ele não percebe. Ele não vê a hora de chegar sexta-feira de novo. O hábito, o comportamento, fica um comportamento condicionado. Então, ele não vê a hora de chegar sexta-feira de novo. Para quê? Para ter aquele prazer momentâneo. Só que chega um momento que a sexta-feira é muito longe. Então, precisa ser na quinta. Depois, a quinta é muito longe. É quarta, terça, segunda. E aí, ele está bebendo todos os dias. E não se dá conta. E aí, é o vício, né? E começam as perdas. Então, perde família, perde emprego, perde tudo.
E aí, uma questão da substituição, né, de maus hábitos ou vícios por hábitos salutares. Porque a frequência de vícios, de ações viciosas, faz com que o indivíduo se ligue mentalmente a espíritos viciosos. O indivíduo o quê? Desencarna e aí ele tem um vício. Quando ele chega no plano espiritual, ele quer a utilização daquela substância que a gente está falando aqui, no caso, o álcool. E ele não consegue, então ele vai o quê? Influenciar um encarnado para que faça uso. Aí um indivíduo faz isso na sexta, aí um outro vai fazer na quinta, o outro na quarta. E aí o encarnado que tem esse mau vício começa a se aliar a inúmeros espíritos que têm essa mesma dificuldade. Por isso o tratamento não só do encarnado para o desencarnado.
Fernando, nesse ponto que você está colocando, explica para nós como que o Centro Espírita ajuda nesse processo.
Marinho, é pelo conhecimento.
E como que outras religiões também podem ajudar. Não vamos ficar exclusivamente focados no Centro Espírita. Quer dizer, como que um pensamento elevado pode nos ajudar nisso?
É a substituição. Substituição de um vício para um hábito, tá? Ou então um indivíduo, a gente fala... É óbvio, do espiritismo, que é o meio que nós...
Um hábito bom, você quer dizer.
É um hábito bom, que nós estamos inseridos. O indivíduo deixa de ir para o bar, para de repente ir num trabalho social. Ó, toda sexta-feira, então, pelo menos no semeador, nós temos um trabalho de distribuição de sopa. Então, pelo menos uma vez na semana, eu vou incorporar um hábito que é salutar. Eu vou me dedicar ao outro, uma outra pessoa. Falei no Centro Espírita, mas certamente nas igrejas evangélicas, protestantes, católicas, tem boas ações também. Então o indivíduo tem que o quê? Deixar de ter aquele comportamento ruim e incorporar e substituir melhor. Bom, no lugar de ir para o bar, digamos, eu vou para a igreja orar, fazer uma boa ação, fazer uma doação, um trabalho social, um trabalho voluntário. Porque aí eu começo a me ligar mentalmente, mesmo que eu não acredite nisso, mas eu me ligo mentalmente a espíritos que têm o mesmo desejo que o meu, de fazer coisas boas. Então eu substituo. E Kardec faz essa pergunta, viu, Marinho? Desculpa me estender. Kardec pergunta o seguinte: como que a gente pode o quê? Afastar os maus? A resposta é simples também: atraindo os bons. Como que eu atraio os bons espíritos? Fazendo boas obras, sendo uma pessoa melhor, me empenhando, me esforçando. Por isso que a questão 909 do Livro dos Espíritos diz: é possível o indivíduo por si só domar as suas más inclinações? A resposta é simples. Fala assim: sim. E muitas vezes requer um esforço ínfimo. O que vos falta é a vontade. Então, se eu quero sair daquela minha vida mais difícil, eu tenho que o quê? Procurar bons hábitos, me aliar a pessoas que querem o bem.
Ô Mário, no Centro Espírita nós temos um trabalho que é chamado de desobsessão, é que nós consideramos um trabalho de caridade. Então, dos vícios, o que que acontece? Tanto os vícios quanto a depressão e algumas doenças emocionais, pessoas que desencarnam com doenças emocionais ou com vícios, esses espíritos, muitas vezes, eles nem sabem que eles estão desencarnados, né? Então, assim, eles estão entre nós. E o que que acaba acontecendo? Eu tô com depressão. Tô numa vibração baixa, né? Tô ali numa vibração baixa, minha vontade tá, né, tá nula. Esse espírito, ele se acopla a mim. Então, ele vem se alimentar. O que que eu posso fazer? Se eu vou fazer um tratamento no centro espírita, ou como você falou, né, em um outro lugar, mas aqui, nesse caso, eu estou falando...
A desobsessão é típica do
centro espírita, lógico, né? Então, eu vou levar esse espírito para um tratamento. Então, eu vou fazer um tratamento e esse espírito, ele vai ser encaminhado. Então, ele nem sabe, muitas vezes, que ele desencarnou. Então, é uma caridade. Eu vou fazer um tratamento, vou estar me melhorando, né, a minha evolução espiritual, e também esse espírito, ele vai ser convidado à evolução espiritual dele. Então, isso é muito importante, porque aquela pessoa que está com depressão, ela quer... Né? Então, assim, Jung fala muito isso, da dor física e da dor emocional. Muitas vezes a pessoa, ela quer essa melhoria e ela não consegue, e muitas vezes é por essa influência espiritual. Então, esse nosso irmão que está perdido, muitas vezes ele não está ali por uma negatividade, mas por estar perdido. E levá-lo ao centro espírita é encaminhar um irmão. E isso é caridade.
Clarissa, a Cileide fez uma referência interessante aí agora, um minuto atrás, dizendo que muitas vezes tem espíritos que não perceberam que desencarnaram, né? A morte, para nós, é uma coisa muito marcante, não é? Nós que estamos vendo um amigo, uma pessoa que morre, que desencarna, como dizemos nós os espíritas, né? Para nós é tão evidente que aquilo aconteceu, porque o corpo está ativo, com vida, e de repente ele fica inerte. Então nós que somos do lado de cá, a gente percebe que o outro vem por esse processo de desligamento, esse processo natural, que é a morte, né? Agora, por que que o espírito não percebe, então, isso?
Processo de morte, para nós, como você disse, né, no plano material, nós vemos o que está acontecendo. Mas ele é muito singular para cada espírito. Processo de passagem para o outro mundo, ele não ocorre da mesma forma para cada um de nós. Depende dos nossos interesses quando estávamos aqui, depende da nossa forma de ver a vida, depende do nosso merecimento, depende de vários fatores, depende do tipo de morte que nós sofremos. Muitas vezes, como ela comentou, pode acontecer sim da gente passar pelo processo de desencarnação e não perceber. Porque nós perdemos temporariamente a consciência, continuamos o que somos. Nós continuamos exatamente o que somos do outro plano da vida. Então pode muitas vezes ocorrer sim, e a gente vê nos casos, como você comentou, nos casos de desobsessão, espíritos que vêm falando, comentando para nós que não perceberam, que percebem que as pessoas não respondem, que sentem uma situação diferente porque continuam vivendo, mas se sentem perdidos, como se fossem andarilhos por aí, muitas vezes permanecendo no lugar da sua própria casa. Né? Então, porque simplesmente a morte é um processo natural, nós continuamos sendo o que nós somos, e pode sim acontecer de não sabermos que desencarnamos. Da importância, né, do auxílio a esses espíritos.
Eles buscam os iguais. Né?
E essa é uma dificuldade também da questão do suicídio. Porque o indivíduo quer aniquilar a própria vida, sendo uma coisa que essa vida foi dada pelo Criador do Universo. E aí ele quer colocar fim. E quando ele comete o ato de atentado à vida, ele percebe, quando chega no plano espiritual, que ele não conseguiu dá termo ao sofrimento. E o pior, ele agrava o sofrimento, porque além das dores que ele tinha fisicamente, ele passa a ter as dores morais, porque ele atentou contra a vida e agora não sabe o que fazer. Por isso a importância da valorização da vida. Aquele indivíduo, se por acaso o ouvinte tiver alguma dificuldade, quer conversar com alguém, utilize o serviço do 141 do CVV, que presta um serviço de valorização à vida, para que o indivíduo permaneça consciente da importância desse momento.
Excelente. O Fernando, você falou do suicídio, né? O que eu venho percebendo muito no consultório é que as pessoas pensam no... A gente fala ideação suicida. Elas pensam no suicídio, mas para acabar com a dor da alma. Então, passam por situações do cotidiano, luto, perdas, fim de relacionamento, desemprego, sabe, hoje muitas questões, e aí a dor emocional, ela é tão grande que a pessoa, ela pensa em acabar com a vida, mas na verdade ela quer acabar com a dor emocional, e aí vem o desequilíbrio que provavelmente tem aí uma questão espiritual, faz, e muitas pessoas, elas estão cometendo suicídio, né, por um cálculo, né, que a gente fala, né, assim, um erro de cálculo. Então, ela planeja, tal, faz, ela não quer acabar com a vida, mas por um erro de cálculo,
de avaliação, né?
Alguma coisa acontece. Então, são os casos, por exemplo, de overdose. Então, a pessoa, ela usa muita droga e acaba acontecendo alguma coisa.
Marinho, tem uma pergunta da Adalberto de Goianazes, né? Vamos. Sei que a gente já está indo para o nosso comercial, mas a gente deixa a pergunta na volta.
Vamos fazer a pergunta, tá, e vamos fazer nosso intervalo comercial, e na sequência essa pergunta será respondida.
Tá bom, vou fazer ela para a Suzete. A gente está falando aqui de força de vontade, né? O Adalberto de Goianazes, ele perguntou o que acontece com ele que tem força de vontade, conhecimento, e muitas vezes na sequência de um trabalho que ele está fazendo, tem um ponto de bloqueio e ele não consegue concluir. Suzete, se você puder responder para a gente na sequência dos nossos comerciais.
Muito bom, vamos pedir ao nosso querido Manudinho entrar com os comerciais agora e rapidinho a gente volta.
ABC!
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Rádio ABC.
Como mudar o rumo da educação no país e como transformar a realidade do jeito certo?
Eu acho que tem que ouvir as pessoas.
Precisa perguntar a opinião dos interessados.
Tem que buscar o interesse da maioria.
É o que o Ministério da Educação está fazendo. Ouvindo pais, alunos e professores, criou um novo ensino médio, que já tem aprovação de 72% dos brasileiros.
Eu aprovo. O que me dá direito de escolher meu futuro.
E o MEC mudou o Enem também. Por meio de uma consulta pública com mais de 600 mil participações, os estudantes decidiram.
Acabou o sufoco, agora as provas serão em 2 domingos.
E o ensino básico vai ganhar uma base nacional comum curricular. A base define os conteúdos básicos que os alunos precisam aprender na escola. E foi construída com intensa participação da sociedade. Mais de 12 milhões de contribuições.
É assim que garantiremos o direito de aprendizagem da atual e das futuras gerações.
É o começo de uma grande mudança na educação. Acompanhe as mudanças em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Nael Lopes agora está das 11h às 1h da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Nael Lopes das 11h às 1h da tarde, aqui na Rádio ABC.
Anael Lopes.
Ah, eu estou aqui na Rádio ABC para lhe convidar com todo carinho a conhecer o Cartão Desconto Saúde da OpenLine. O que é esse Cartão Desconto Saúde? Você gostaria de ter um atendimento particular naquele médico, naquela clínica, naquele hospital? Então você vai poder. Mas, Ricardo Leite, eu não tenho plano de saúde e eu não posso pagar o particular. Como é que eu faço? Simples. Você vai ter o Cartão Desconto Saúde da OpenLine, que vai lhe proporcionar esse atendimento com hora marcada no particular, com os melhores médicos, hospitais, clínicas, mas atenção, com até 90% de desconto. Entre em contato e obtenha todas as informações. Você aqui em todo ABC, entre em contato e diga: olha, estava ouvindo o Ricardo Leite na Rádio ABC e eu quero conhecer o Cartão Desconto Saúde da OpenLine. 31 95 90 90. Ligue agora, 31 95 9090. 31 95 90 90.
Rádio ABC. Rádio ABC.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação, Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Você está sintonizado com as ondas da Rádio ABC nesse momento, o programa Semeando a Boa Nova. Estamos aqui com a equipe do nosso programa, que é uma equipe formada por companheiros voluntários, tarefeiros do Núcleo Espírito Semeador, tarefeiros do Geraldo Ferreira, Centro Espírito Geraldo Ferreira de Santo André. E estamos hoje conversando aqui, estudando o tema sobre a força de vontade. Quem está presente conosco aqui como nossa convidada é a psicóloga Zileida Rey, que é uma atuante tarefeira lá do Núcleo Geraldo Ferreira, e também atuante, é uma psicóloga que atua no campo de tratamentos da área de dependências químicas. E então, o seu dia a dia, tanto na atividade profissional como na atividade religiosa, lida muito com essa questão da força de vontade, e é por isso que ela está aqui conosco hoje, para nos ajudar a compreender bem esse tema. E como sempre no nosso programa, os temas que aqui são abordados são temas relacionados com as coisas do mundo atual, do nosso dia a dia, são sempre analisados sob a perspectiva da filosofia espírita de Allan Kardec. Antes de interrompermos aqui para o nosso intervalo, nós tínhamos recebido uma pergunta do nosso ouvinte Adalberto de Guianazes, né? Uhum. Você não quer repetir a pergunta, Clarissa, por favor?
Sim, ele comentou que, ele pergunta, né, o que acontece com ele, que muitas vezes tem força de vontade, tem conhecimento, mas na sequência de um trabalho tem um ponto de bloqueio e ele não consegue seguir em frente.
Olha, Adalberto, bem-vindo ao grupo, viu? Você não está sozinho nessa, não. Olha, posso te dizer que somos todos um pouco assim. O que a gente tem que lembrar, Adalberto, é que essa não é a nossa primeira encarnação. A gente tem milhares de outras encarnações que nós já passamos. E que nessa encarnação a gente está tendo a oportunidade de ter consciência naquilo que a gente faz, como você coloca aí, que você já tem o conhecimento, que você tem a força de vontade. E eu acredito, né, não te conheço pessoalmente, só por contato telefônico, que muitas coisas nessa encarnação você já conseguiu realizar. Por quê? Porque você empregou a sua vontade. E esse ponto de bloqueio que você fala, né, puxa vida, eu cheguei até um dado limite, mas desse eu não consigo passar. Por que será que eu não consigo passar? A gente se pergunta isso, todos nós, os ouvintes que estão em sintonia também, tem aquele ponto que a gente não consegue passar. O que a gente tem que lembrar é que nós não estamos sozinhos. Nós temos a espiritualidade amiga que está ao nosso lado. Nós temos Jesus que está conosco. Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque junto a mim todo o jugo é suave, todo o fardo é leve. Só que muitas vezes, Adalberto, a gente espera que Jesus atue na nossa vida como algo mágico ou maravilhoso, que vai vir uma força dos céus que a gente não sabe de onde vai surgir, mas essas forças, elas se manifestam do lado naquelas pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente tem que contar com a rede de ajuda. Temos uma rede de ajuda. E a gente, às vezes, tem que vencer o nosso orgulho, né? Eu falo por mim mesma também, não é só para você, porque quando a gente fala para o outro, a gente fala para si mesmo, e pedir ajuda. Tem um determinado ponto que eu não consigo. Estou tentando e não consigo. Então, eu vou buscar ajuda. Seja na casa espírita, com aquela pessoa que está na figura do mentor espiritual da casa espírita, o encarnado. Vou chegar lá no atendimento fraterno, vou conversar com ele, vou me expor, vou falar sobre os meus bloqueios, sobre a minha angústia. Seja numa terapia com um psicólogo, né? Seja através do próprio CVV, Serviço de Valorização à Vida. Preciso conversar, preciso desabafar. Porque às vezes a gente não fala, tem algum ponto que a gente não consegue identificar por que aquilo está sendo atravancado na nossa vida. Às vezes são coisas de traumas da própria infância ou de vidas, né, passadas, e que a gente, não na terapia de vidas passadas, que a gente não vai colocar isso, mas trabalhando com psicólogo, trabalhando com rede de apoio, trabalhando dentro do centro espírita, a gente vai conseguir essa ajuda, sim. Então, seja persistente, Adalberto. Lembre de tudo aquilo que você já conquistou. E não caia naquela questão de, puxa vida, eu não consigo, não vai dar certo, porque muitas vezes a espiritualidade inferior se utiliza dessa nossa fraqueza. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Vai dar. Vai dar certo, sim, você vai conseguir. Todos nós vamos.
É isso mesmo, Suzete. Gostei das suas palavras, né? E só para reforçar para o Adalberto, às vezes a falta de vontade, ela pode ser um sintoma, assim, da depressão.
Aliás, eu tinha essa pergunta aqui para te fazer, sabe? Que eu queria perguntar para você, qual que é a relação entre a depressão e a força de vontade?
Exatamente. Então, assim, pode ser um sintoma. É difícil hoje em dia, porque tudo hoje as pessoas estão colocando como depressão. Então, qualquer situação, estou com depressão, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. E caso, né, tenha algum ouvinte, nossa, será que eu estou com depressão? Não ficar preocupado ou desesperado. Né? E agora até na questão que o Adalberto trouxe para a gente, também não ter uma preocupação excessiva com isso. Por quê? Eu sempre falo que a doença emocional, ela é um caminho. Ela é um caminho para a cura da alma. Por quê? Se não acontecer o sintoma, e esse sintoma, né, relacionado à vontade, ele é um sintoma que vai trazer a gente para a evolução espiritual. Então, a doença emocional, ela é um caminho para a cura da alma. Então, se eu estou percebendo que tem alguma coisa que está me travando, né, essa sensibilidade que o Adalberto está tendo, essa humildade de falar. Porque normalmente as pessoas ficam guardando, guardando, guardando. Então essa humildade de falar, Adalberto, te traz para um movimento de cura. Um movimento de cura, e isso é maravilhoso. Né? Então a Suzete falou tudo, é buscar ajuda. Buscar ajuda. E essa ajuda vai te levar para uma evolução espiritual, uma evolução emocional, e se houver a necessidade de uma avaliação também física. Porque, Mário, a depressão, a gente tem, na depressão, a gente tem a depressão leve, moderada e a grave. Então, precisa de uma ajuda profissional para fazer essa avaliação. Muitas pessoas têm a vontade e não conseguem. A gente sabe que existem as fugas psicológicas, mas a gente precisa avaliar até que ponto isso está clínico, né? Essa depressão tem um quadro físico, tem um quadro emocional ou um quadro espiritual. Então, nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional e nem tudo é físico. Por isso, a importância da ajuda profissional. Né, nesse aspecto.
Tem uma pergunta do nosso ouvinte Ricardo Leão Neto. Queria fazer para o Fernando. Para satisfazer um desejo, a gente está comentando aqui, né? Basta então ter força de vontade e sintonizar com os pensamentos com os espíritos que tenham afinidade com esse desejo e tudo se realiza? Ou precisa ser feito algo mais, Fernando?
Trabalho. Há que se trabalhar, não tem como. Então, o inventor da lâmpada, Thomas Edison, né, Maria? Né? Mais de 500, 600, 700, 800 vezes tentando, não deu certo. Até que o ajudante dele chegou e falou, eu não aguento mais, eu vou parar de fazer isso. Ele falou, mas por quê? A gente já tentou mais de 500, 600 vezes e não deu certo. Ele falou, não, nós aprendemos mais de 600, 700 vezes como não fazer. Então, cada tentativa é um aprendizado. Então, não basta só ficar o que? Mentalizando, né, em posição, né, de chakra, tal. Eu vou pensar para dar tudo certo. O pensamento tem força? Sim. É o pensamento e a ação. Então, tente. Se não deu certo, tente. Tem até uma música que fala, tente outra vez. Né? Então, a gente tem que tentar, buscar, fazer a nossa parte. E o que a doutrina espírita faz também é fazer com que o indivíduo avalie essas ações. Olha, eu fiz isso e tive um resultado tal, então eu tenho que discernir. Bom, então eu vou tentar de uma forma diferente, aí sim a gente vai atingir o objetivo.
Interessante essa abordagem sua, Fernando, porque na Casa Espírita nós costumamos também receber, às vezes, pessoas que chegam ali para conversar conosco, mostrando uma determinada necessidade, um determinado problema, e recebem na Casa Espírita uma orientação para isso. Passar por um tratamento. Com frequência a Casa Espírita recomenda às pessoas para iniciarem algum trabalho em favor do semelhante, um trabalho de caridade em que a pessoa se ocupa com alguma coisa construtiva, boa, né? A pessoa até vai e faz, mas depois de algum tempo ela percebe que aquilo não resolveu o problema dela, né? E desiste, né? Então, essa questão da perseverança e do trabalho, né, tem que ter uma resposta que vá além de simplesmente nós buscarmos alguma coisa que está fora da gente. Né? Eu ia pedir para a Cileide falar um pouquinho sobre isso. Cileide, existe muitas vezes nos desenhos animados aquela figura da criança que de repente tem um anjinho que vem no ouvido e fala alguma coisa para ela. E depois, no outro ouvido, vem um diabinho que fala alguma coisa para ela, né? E ela fica entre um e outro, né? Se nós imaginarmos que essa caricatura, essa imagem, vamos assim dizer, acontece com todos nós, com as influências espirituais que nós temos, né? O que, que nós temos que fazer na realidade para procurarmos resolver os nossos problemas e nos libertarmos efetivamente dos hábitos que não são bons, das más tendências que nós temos? A pergunta é longa, mas eu acho que ela é clara. O que, que você diz para nós?
Então, Mário, a palavra, assim, a resposta, na verdade, é o quê? É disciplina. que nós não temos. É disciplina. Então, não tem uma cartilha, né? Normalmente, o paciente, ele chega no consultório perguntando quantas sessões ele vai ter que fazer. Então, ele quer o quê? Né? Assim, então, olha, o meu problema é esse e quantas sessões eu tenho que fazer? Não existe essa resposta. Por quê? Né? Porque, assim, para nenhum problema tem uma solução. Para nenhum problema tem uma solução fechada.
Igual para todos.
Exatamente. E não é uma solução fechada. Falando da parte emocional e da parte espiritual, nós estamos em evolução. E a evolução, assim como o Fernando falou, requer trabalho. E o trabalho, ele vai ser, disciplina. É disciplina. Então, no programa de dependência química, a gente fala do só por hoje. Então, a gente não tem que ficar pensando em quantas sessões, em quantos passes a gente vai tomar, em quantas missas a gente vai assistir, em quantas... Não. Então, assim, é só por hoje. Então, o que eu preciso fazer hoje? Para ficar bem, para ter paz, para ter equilíbrio. Hoje. Aí, amanhã, quando eu acordar, vai ser hoje de novo. Depois vai ser hoje de novo. Então, eu vou fazer hoje. E esse trabalho e essa disciplina de fazer o que tem que ser feito sempre, nós não queremos. Então, a vontade, ela está ligada a esse querer. Né? É uma coisa que eu sempre falo para o meu paciente, sempre, e lógico, tudo que eu falo eu estou ouvindo e preciso também, né, disso. Eu quero ter paz ou razão? Eu quero ter paz ou razão. Né? Então, é a disciplina, Mário. A disciplina que nós precisamos ter. Então, a coisa, muitas vezes, a coisa ela está dando certo. Aí eu desisto. Eu desisto. É igual alimentação. Né? As pessoas que... vou começar um regime, uma dieta. Perdi tantos quilos. Desisto. Por quê? Porque a coisa está dando certo. Então, começa a dar certo, a pessoa desiste. Eu não quero ter trabalho. Então, a disciplina. É disciplina que nós precisamos ter.
Muito bom. Clarissa, como é que nós estamos aí com as interações dos nossos companheiros na rede social? Como é que estão as atividades por aí?
Tem bastante gente participando, Marinho. Vou comentar o nome de algumas pessoas, né? Mas mandar um abraço a todos. Todos aqueles que estão na escuta do nosso programa, muitas vezes não participam, mas estão lá, né? Ouvindo.
Eu estou vendo aqui a lista na sua tela.
Vou falar alguns nomes.
Com as duas telas cheias hoje aqui, né?
Mandar um abraço para Helene Apolônio, Ricardo Leal Neto, Patrícia Coutinho, a Marlene de São Caetano, Kátia Della Valle, Odair Basqueque, Yara Della Nossi, Bianca Mazzini e algumas outras pessoas. Mas mandar um abraço carinhoso para todos os ouvintes que sempre acompanham o nosso programa.
É interessante,
né?
Que quando nós tínhamos poucos ouvintes ou poucos internautas participando, a gente conseguia ler o nome de todos, né? Agora, com duas telas cheias, a gente começa a precisar generalizar e agradecer a todos. E a todos que estão tão sintonizados, né? Muito bem, este terceiro bloco do nosso programa, essa terceira meia hora, tem aqui a participação, tem aqui o apoio institucional da Turcisão e do Mega Livros, não é? São amigos que têm as suas atividades industriais, comerciais, Mega Livros que atuam muito fortemente na distribuição de livros espíritas, não é? Eles ajudam o Núcleo Espírito Semeador a manter este programa no ar aqui, participando parcialmente dos custos que são incorridos. Se algum amigo tiver alguma atividade, algum comércio, alguma indústria e queira também fazer sua propaganda, nos ajudar aqui nesse trabalho, entre em contato conosco que com certeza nós acomodamos uma forma e a ajuda será sempre muito importante. O programa de hoje está dedicado ao tema A Força de Vontade. A convidada nossa de hoje é a psicóloga Cilei Rey, atuante tarifeira do Centro Espírita Geraldo Ferreira, aqui de Santo André, e nós estamos aqui debatendo esse tema, como fazemos em todos os nossos programas, com base na perspectiva, com base nos ensinamentos da Filosofia Espírita de Allan Kardec. Silei, eu tenho mais uma pergunta para você. É, a respeito da prece, da oração, não é? Qual o papel que a prece e a oração têm na questão da nossa vontade?
Mário, eu diria que essencial, né? Porque, como nós comentamos sobre a questão do pensamento, né? Que o pensamento ele concretiza. E a vontade, ele traz a questão da nossa ação. Então, a gente pode dizer que a prece, ela é a energia. A prece, ela é a energia. A prece, ela é a motivação. Então, a prece é a energia. É o que equilibra. É o que nos liga àquilo que nós precisamos. Então, até no intervalo, eu queria que o Fernando comentasse um pouquinho. Né? No intervalo aqui a gente estava comentando e ele resumiu um pouco do que ele identificou, que é feito no grupo Gafta. Então, ele fez uma ligação que eu achei muito bacana, sobre como que acontece ali no grupo Gafta a questão dessa união da prece dessas mães, dessas famílias. Né, eu achei muito interessante. Você pode falar um pouquinho,
certamente,
Fernando?
A união de pensamentos, tá? Quando o indivíduo evoca essa força interior, tá? E ele se junta a outras evocações, a força dessa prece é muito maior. Então, quando as pessoas buscam o mesmo ideal e o ideal é bom, como no grupo, onde é feito esse trabalho com as famílias, então não é somente um indivíduo fazendo uma prece, um clamor, é uma solicitação em conjunto. Então essa força, ela é amplificada e auxilia todos aqueles que estão, os encarnados, os desencarnados e principalmente os familiares que têm a necessidade desse tratamento.
Bom, nós vamos agora abrir aqui uma pausa aqui no nosso esquema para o conhecido jogo rápido, né? Eu imagino que se o Toribio estivesse aqui com a gente, ele estaria cutucando a gente aqui. E o jogo rápido? Nós vamos fazer o jogo rápido, sim. Então, vamos começar aqui com a Clarissa. O jogo rápido, como é conhecido dos nossos ouvintes habituais, são perguntas curtas, respostas bem objetivas, né? E a primeira vai aqui para a Clarissa. O que que os pais podem fazer para ensinar os seus filhos a perseverarem na vontade, a perseverarem no bem?
Acho que mostrando de uma maneira bem prática, dentro dos exemplos do dia a dia, qual a importância de perseverar no bem, as consequências, com exemplos práticos.
Silente, manter pensamentos bons é suficiente para alcançarmos o que desejamos?
Eu penso que também as atitudes.
A vontade e a atitude é importante,
vontade,
né?
Vontade e atitudes.
Fernando, há alguma menção de Kardec em suas obras a respeito das pessoas de má vontade?
Sim, questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Tem a ver com a questão da vontade.
Suzete, mudar o pensamento pode influenciar na mudança de nossa vida?
Certamente, certamente.
Clarice, vamos repetir a pergunta da prece agora. Né? A prece exerce alguma influência sobre nossa saúde física?
Muito, né? Ela faz com que nós nos liguemos a esses espíritos, nos liguemos com boas sintonias, nos liguemos àqueles que desejam o nosso bem e a nossa melhora. Consequentemente, isso traz um equilíbrio espiritual e, consequentemente, traz um equilíbrio físico para nós também.
Tem uma pergunta aqui que o Toribio, que no seu roteiro colocou no jogo rápido, que eu não vou fazer no jogo rápido, vou deixar para depois, porque a resposta merece uma resposta mais extensa. Então, para Sileide, qual a importância do pensamento em mundos mais evoluídos?
É a ligação. Acho que essa questão da ligação, né? É muito importante.
A sintonia.
Fernando,
Allan Kardec considerou em suas obras a vontade de Deus?
Sim, questão número 38, tá? No capítulo 3 da criação, ele aborda justamente isso. Como Deus criou o mundo, tá? E assim a resposta pela vontade de Deus.
muito bom.
Chegamos ao final do Jogo Rápido e chegamos também aqui ao final do terceiro bloco. Nós vamos entrar agora com os nossos comerciais, comerciais aqui da rádio, rapidinho. E nós vamos deixar aqui mais uma pergunta, esta pergunta do Jogo Rápido, que eu vou deixar ela para a gente poder discorrer melhor na sequência do nosso retorno, né? A questão é assim, de que maneira podemos deixar de nos influenciarmos sobre a onda de pessimismo que atualmente está assolando o nosso país e o mundo, né? Ou seja, de que maneira podemos nos isentar da influência desta onda de pessimismo que está presente de uma maneira geral no, nos tempos atuais? Assim que regressarmos, vamos responder essa pergunta aqui.
ABC. Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até as 2 da tarde.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Merck News, a revista mais antiga do ABC, mas sempre se renovando e levando qualidade de vida para os seus leitores. Veja a revista virtual pelo site mercnews.com.br e pelas redes sociais.
Participe da campanha do agasalho da Rádio ABC e da Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas do Grande ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC, de segunda a sexta, das 9 da manhã às 2 da tarde. Avenida Pereira Barreto, 1200 Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou de grandes artistas. Doe um agasalho. Rádio ABC, ao seu lado no inverno.
Rádio ABC.
O que era bom ficou ainda melhor. Medicina Popular agora tem fisioterapeuta e psicóloga à sua inteira disposição. Além de mais de 20 profissionais na área médica, com cardiologista, oftalmologista, ortopedista, ginecologista e pediatria. Agende uma consulta ou marque exames de laboratório ou imagens. É só você ligar. 4902-6191. 4902-6191. Ou compare. Essa ainda hoje, a Rua Carijós, 1543, na Vila Linda. Medicina Popular, saúde feita para você.
Super Sábado Show.
Olá, amigos da Rádio ABC 1570. Não percam todos os sábados às 15 horas, programa Super Sábado Show. Comigo, Vieira Filho, te espero.
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
De hoje estamos aqui analisando, estudando o tema sobre a força de vontade e temos aqui como nossa convidada a Cileide Rey, atuante tarifeira do Centro Espírita, Núcleo Espírita Geraldo Ferreira aqui de Santo André e também psicóloga profissional que atua na área de dependência química. E ela está nos ensinando, está aqui conversando com a gente bastante sobre a questão da força de vontade. E como sempre, abordamos esses temas analisando o tema sob a perspectiva espírita, baseada nos ensinamentos na obra de Allan Kardec. Antes de interrompermos para o nosso intervalo, agora já caminhando para o último bloco, para esta próxima meia hora, nós havíamos deixado aqui uma pergunta que gostaríamos de repetir e pedir aqui o esclarecimento da Cileide. A pergunta, Cileide, que deixamos é de que maneira que nós podemos deixar de nos influenciarmos sobre esta onda de pessimismo que está presente no mundo na atualidade, em especial aqui no nosso país.
Mário, é aquilo que a gente vinha conversando, né? A questão de entrar na negatividade. O que que a gente precisa fazer o contrário, então vibrar positivo. Nós temos a mania de comentar o mal, então essa coisa de ficar comentando o mal o tempo todo. Então a gente precisa começar a ter o hábito de comentar o bem, né, de fazer preces, de acreditar, de pensar positivo, porque a situação ela já está difícil. Então, se você ficar o tempo todo comentando aquilo que já está acontecendo, e nós, espíritas, entendemos que a situação ela está acontecendo, existe a necessidade de acontecer o que está acontecendo para que a mudança venha. Então, precisamos nos colocar em oração. Então, o mal não merece comentário em tempo algum.
É isso que ela está comentando, né? Que muitas vezes a gente entra nessa sintonia de pessimismo, não só com as coisas que acontecem à nossa volta. E que também a gente pode pensar o que podemos nós fazer para que as coisas melhorem. Não só para o mundo, mas para as nossas vidas. A gente está falando de força de vontade hoje. Comentamos sobre dependência química, né? A importância da força de vontade quando você busca um tratamento, uma melhora. Mas na nossa vida, a gente tem diversas situações que precisamos de força de vontade. E como é difícil mantê-la. Quando buscamos fazer uma dieta, quando precisamos estudar para passar numa prova, quando estamos na faculdade. Quantas pessoas hoje temos desempregadas né, que precisam manter a força de vontade viva para todo dia acordar, conseguir buscar um emprego, conseguir, diante de tantas negativas, manter o foco, manter a perseverança, manter a fé. Temos tantas situações hoje que as pessoas precisam realmente manter essa força. Como manter ela? Jesus trouxe essa proposta do trabalho, né? Não só a fé, a oração, né, a sintonia com os bons espíritos, mas Jesus nos disse: buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá, ajuda-te e o céu te ajudará. Então acho que a proposta de Jesus trouxe o trabalho para a gente, até porque nós sabemos que estamos aqui para evoluir e as dificuldades são para nós a oportunidade de evolução. Então quando estamos hoje, precisamos fazer uma dieta, precisamos manter o foco, a disciplina. Já é um caminho para que um dia nós possamos manter o foco e a disciplina para a evolução, para nos tornarmos espíritos melhores. Gostaria de fazer um comentário, Marinho?
Eu gostaria de neste ponto, e eu ouvi também a Cileide mais uma vez, mas eu gostaria de citar o seguinte, que da maneira que nós entendemos, que eu particularmente entendo, eu acho que tudo depende daquela idealização que nós fazemos do novo que a gente quer construir, né? A Cileide, num dos blocos anteriores, falou da aspiração que a gente tem, da idealização, do pensamento que concretiza, não é? Então, se nós pudermos traduzir isso como uma maneira mais simples, como um sonho, né? Quando nós temos um sonho e quando nós aspiramos, queremos alcançar alguma coisa, nós começamos a trabalhar por aquilo. Então, nós, para sairmos do pessimismo, se nós estamos assolados por notícias, se estamos assolados por frustrações, por desencantos, né, nós precisamos, de alguma maneira, pensar que isso está ocorrendo, sim, isso é concreto. Né, mas, ao mesmo tempo que está ocorrendo, nós não estamos deixando de construir uma coisa nova. Nós estamos, todos nós, construindo um mundo melhor. No dia que nós conseguirmos ter um sonho, temos uma ideia de como é que será este mundo no futuro, e cada um de nós fazemos a nossa parte, nós vamos de alguma maneira começando quinta, e usando a expressão, nos vacinar um pouco dessas coisas, né? A força que um sonho viável tem, ela impulsiona a nossa vontade, ela mobiliza a gente, porque nós não vamos ficar parados no meio do caminho, porque aquele sonho ele continua. Podemos ter uma frustração, podemos andar um pouquinho para trás, mas o sonho está lá e a gente vai perseverar naquela construção. Por isso que Jesus dizia que o nosso coração está onde está o nosso tesouro, né? Então, se a gente fizer do nosso ideal um tesouro para nós, e nós mantivermos o nosso coração ligado a esse tesouro, ligado a esse sonho, a essa construção, nós vamos naturalmente nos isentando dessas coisas, né? A Cileide queria, acho que, completar alguma coisa, Cileide.
O Mário, as suas palavras me fizeram lembrar da parábola dos talentos, né? Que, assim, o servo que recebeu um talento, ele escondeu por medo, né? Ele escondeu por medo. E assim, é muito isso que vem acontecendo com a população, né? Tá tudo ruim, e aí aquilo que eu posso fazer de bom, às vezes parece pouco. Então, assim, se eu posso respeitar um farol, se eu posso parar o carro no lugar certo, correto, se eu posso pagar o justo por aquilo. Então, se eu tenho um talento, eu posso multiplicar, sim, esse talento. Então, eu posso fazer o correto, mesmo que muitos estão, né, fazendo o que não é correto. Então, a gente tem ouvido muito falar isso, né? Então, assim, tá tudo errado, tá todo mundo roubando, tá todo mundo fazendo errado. Então, não tô nem aí. E aí, onde nós entramos no pessimismo. Então, o que eu estou ouvindo na televisão? Qual programa que eu estou vendo? Então, eu posso mudar essa sintonia, né? Então, não quero ficar vendo isso. Eu já sei dessa informação. Para que eu vou ficar vendo essa mesma informação o dia todo? Então, assim, eu sei dessa informação porque eu preciso ser uma pessoa informada, mas eu não preciso ficar vendo isso o dia todo. Não preciso ficar sintonizada com isso o tempo todo. Então, esse um talento que eu tenho, eu posso multiplicar ele de uma forma positiva, né? Então, entrar numa sintonia positiva.
A gente tem que lembrar, né, Kardec nos coloca, através da mensagem aí pelos espíritos, que a lei é de progresso. Então, a gente está sempre evoluindo e progredindo sempre. É isso que a gente tem que ter em mente. É, não existe uma receitinha de bolo para que a gente mude as coisas, mas o Divaldo Pereira falando, quando perguntaram para ele, né, como é que a gente pode fazer aí para vencer as nossas más inclinações, os nossos vícios, como coloca o Evangelho, o Livro dos Espíritos, seja em qualquer área, ou para a gente exercer a nossa força de vontade, como o Marinho colocou agora, nas questões do nosso dia a dia, não só na parte da dependência do álcool. É, ele falou assim, anota num papel quais são as suas dificuldades, né? E não faça uma lista, dessa lista, escolha uma que você gostaria de trabalhar. Então, eu, por exemplo, tem pessoas que não gostam de ler e têm dificuldade para leitura, né? Não tem o hábito da leitura. Então, pega aquele item e fala, essa semana eu vou trabalhar a questão do hábito da leitura. Então, todos os dias eu vou ler um parágrafo. No dia seguinte, eu vou ler mais uma página. Quando você vê, você já está trabalhando um capítulo. Daqui a pouco, quando você percebeu, você já leu o livro inteiro. Então, você deu o primeiro passo naquela situação. Eu vou fazer uma dieta. Então, eu vou começar hoje. Não é na segunda-feira. Ah, agora chegou o final de semana. Eu vou comer tudo para segunda-feira começar. Não, hoje. Dentro da minha refeição hoje, o que eu posso fazer de melhor nesse momento? Então, eu vou começar agora a mudança de hábito nesse momento que eu estou tendo essa informação dentro daquilo que eu possa fazer. Com pequenas... Não, a gente não vai dar um salto muito grande de um dia para a noite, mas são as pequenas atitudes, né? Essa que a Celide falou. Vou começar a não passar no farol vermelho. Vou respeitar a pessoa que está do meu lado. São pequenas atitudes,
né? É isso aí, por aí que a gente vai. Esta meia hora do nosso programa tem aqui o apoio, o estímulo dos amigos da Calêndula, Farmácia Homeopática Calêndula, e da Casa Rossi, material de construção lá daqui de Santo André. E eles são companheiros que nos apoiam aqui com os custos do programa. E ficamos aí prestando atenção no seu comercial, que logo mais vai entrar, para que possamos ter os endereços deles aqui. Clarissa, como é que nós estamos aí com as redes sociais? Alguma pergunta, alguma interação dos ouvintes?
Queria primeiro, né, mandar um abraço para o nosso ouvinte Jair Rodrigues, e Nair Rodrigues, a esposa. Ele até pediu para mandar um beijo a ela. Ele comenta que todos os dias ele pede a Deus que acompanhe todos os familiares e amigos desencarnados. Mas ele tem um sentimento, ele não consegue ficar perto das pessoas encarnadas, exceto esposa e filho, né? O que a gente poderia comentar para ele, né? Porque nós estamos aqui nessa vida, cada um de nós com as suas particularidades, para que a gente possa evoluir e melhorar algumas características que trazemos, cada um de nós. Que a gente possa sempre buscar o auxílio, buscar as ferramentas que a gente precisa para melhorar aquele ponto. Todos temos aqui os nossos pontos a melhorar, né? Então, que ele possa buscar o auxílio que ele precisa, se isso é uma característica que precisa ser melhorada, como, por exemplo, uma psicóloga, ou uma oração, uma prece, ou mesmo indo na nossa casa espírita, para que possa conversar, dividir as dificuldades normais que cada um de nós temos, né, Marinho?
É, há momentos, né? Acho que a Cilei pode falar um pouquinho sobre isso também para nós, mas há momentos que nós queremos realmente ficar mais isolados um pouquinho, queremos, mas esses momentos devem ser curtos, né? É um momento que a gente, como se a gente ganhasse forças para depois voltar à luta novamente, né? E sem dúvida nenhuma, à medida que nós pudermos ficar com as pessoas que a gente gosta, nos ambientes bons, nos ambientes saudáveis, né? E eu parabenizo você, Clarissa, por ter convidado ele para ir lá no Semeador, pode ser ali no Geraldo Ferreira, onde ele vai encontrar pessoas que vão recebê-lo bem, pessoas que pensam igual, pessoas que têm ideais elevados, né? E isso pode facilitar a questão. Você quer comentar alguma coisa, Cileide, também?
É, então, essa humildade, né, muito importante dele ter conseguido aí falar com a gente. E é isso mesmo, né? Buscar ajuda, né? A equipe está se colocando à disposição para estar conversando com ele. Existem momentos realmente que essa dificuldade ela vem à tona, né? Então acho que essa humildade dele conseguir falar com a gente foi maravilhosa. E a importância de estar buscando ajuda é essencial.
É. Suzete, tem uma pergunta da Vilma Visibelli. Ela comenta qual é a relação entre o nosso... Ela pergunta, qual é a relação do nosso inconsciente com a falta de força de vontade?
Olha, essa é uma questão para a nossa psicóloga, né? O que a gente entende um pouquinho aí da... Porque quando a gente não tem... É difícil a gente trabalhar com aquilo que a gente não vê, né? Selene, me ajuda aí, por favor. É difícil a gente trabalhar com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente desconhece. E muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, né? Aquilo, quando a gente começa a colocar, trazer para o nosso inconsciente, tem conteúdos que nos apavoram. E que a gente tem medo até dos nossos próprios pensamentos, das nossas questões inconscientes.
E qual o aspecto espiritual disso,
exatamente,
né?
Exatamente. Aí entra também a questão da espiritualidade, aqueles amigos que não. Aqueles espíritos que não querem que a gente cresça, né? Querem nos manter nessa questão do inconsciente. Porque para a gente mudar qualquer situação, a gente, em primeiro lugar, precisa ter consciência dela. Esse é o primeiro passo nos grupos de ajuda. E nem sempre olhar para a dificuldade é algo agradável, é algo positivo. Dói, causa a gente, causa dor, causa tristeza. A gente não quer sair dessa zona de conforto. E aí, a partir do momento que a gente começa a olhar para esse conteúdo, tendo respaldo de um psicólogo, de uma casa espírita, de um grupo de ajuda, automaticamente aquilo que era dor vai se transformando, né, que é o ouro da sombra, né, em algo positivo e que é extremamente libertador. Então, a primeira passagem, né, por essa situação, essa zona escura para a luz é muito difícil. Mas a partir do momento que a gente vai tendo contato com essa dificuldade, isso vai nos libertando. E aí depois o resultado lá na frente é tão melhor, né?
Sim.
Né? Então, ter coragem, né?
E essas questões inconscientes, né, como a Suzete falou, tem a ver com vidas passadas e tem a ver com traumas emocionais, né, que pode estar ligado à infância ou a situações traumáticas e que, por muitas vezes, mecanismos de defesa nossos, né, assim, apagam, dá um apagão, né, que assim, a coisa da defesa. Então, assim, apagou, não sei o que é. Então, eu preciso da ajuda de um profissional para devagarinho ir entendendo, né, e suportando aquilo para reconhecer e ter a liberdade, né, aquilo que a gente fala, libertação. Então, tudo na hora certa, tudo na hora certa.
Nós estamos recebendo aqui da nossa Clarissa a questão dos ouvintes e que participaram conosco pelas ondas da rádio, pela internet e pelo Facebook, que foram sorteados com os livros que nós oferecemos aqui todas as semanas. No primeiro bloco, a ouvinte sorteada foi a Solange Sencioni. E agora, no segundo bloco, na segunda hora, os nossos ouvintes, Jair Rodrigues e Nair Rodrigues, exatamente o que fizeram a última pergunta, que foram aí selecionados aí dentre os ouvintes todos, né? Para eles, nós informamos que os livros que eles ganharam, eles podem ser retirados lá no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga 312, quartas-feiras a partir das 8h30 até 10 horas e nos sábados a partir das 10 horas até 11h30 está ali à disposição para serem retirados e também fazer uma visitinha para nós lá. Nós estamos já encaminhando aqui para os 10 minutos finais do nosso programa, mas com o tempo ainda de uma pergunta que nós gostaríamos de dirigir aqui à mesa, iniciando aqui pela Silente, né? Que é o seguinte: como que o centro espírita pode nos auxiliar a não perdermos a vontade ou a reforçarmos a nossa boa vontade diante das mudanças necessárias que nós temos que fazer em nós mesmos? Né? Essa pergunta, ela é danadinha, né? É. Quer dizer, vamos até repetir. Como é que o centro espírita pode nos auxiliar a não perdermos a nossa vontade ou a reforçarmos a nossa vontade nas mudanças que necessitamos fazer dentro de nós mesmos?
Tá. Mário, o Centro Espírita, ele dá a oportunidade para a gente da disciplina. Então, desde o acolhimento para a hora da dor, que normalmente a pessoa ela vai procurar ajuda. Então, é muito difícil quem chega no centro espírita, né, assim, buscando, pulando de alegria, né, assim, vim porque ganhei na Mega Sena. Então, assim, a pessoa, ela vai buscar ajuda e o centro espírita, ele oferece esse atendimento fraterno, esse acolhimento, essa orientação, né, normalmente... o assistido, ele está perdido. E o centro, ele proporciona essa equipe para acolhimento. A pessoa está perdida, precisa desse acolhimento para direcionar todo esse caminho que nós comentamos hoje aqui na nossa discussão. Então, o atendimento para esse direcionamento é muito importante. Ter alguém preparado... Né, ter alguém preparado para ouvir o outro, para ouvir essa dor sem julgamento. Então, existe essa preparação dentro do centro espírita. Porque quando você vai falar com um amigo, quando você vai falar com um irmão, às vezes até com o pai, com a mãe, muitas vezes na hora da dor, o que, que a gente ouve? Para com isso, né? Para de chorar, é bobagem, fica bem, logo isso passa... E existe uma preparação dentro do centro espírita para isso. Trabalhar o emocional, então assim, as palestras, a leitura do evangelho, né? Trabalha essa parte emocional e dá direcionamento também para o trabalho da parte física e do trabalho espiritual. E da parte que nós estávamos comentando, da questão da desobsessão, os passes... vão dar esse apoio vibracional. Então, se a pessoa, ela quer e percebe que a questão da vontade, né, assim, Sileide, eu quero, mas eu estou sentindo que a minha vontade está sendo afetada, esse trabalho espiritual pode ser direcionado dentro do centro espírita.
Suzete, rapidinho, temos só um minuto agora aqui.
Palestra.
Que atividades a Casa Espírita oferece?
Palestra, são os passes, a terapia pela água fluidificada, né? Oferece também um trabalho voluntário, muitas casas espíritas têm essa atividade. Então, busque esses centros espíritas para fazer isso. Uma mensagem importante, se caiu, porque nós caímos também nesse processo de vontade, né? Puxa vida, caí, errei de novo, levanta, amigo. Levanta, minha amiga, e prossegue. Isso faz parte da caminhada. A queda também faz parte do processo de caminhada. Siga em frente.
Clarissa, bem rapidinho. Agora são 30 segundos para você. Que atividades a Casa Espírita pode oferecer para ajudar as pessoas a manterem essa vontade e reforçar sua força de vontade?
Além das palestras que foi comentada, eu acho que o ambiente fraterno que a gente tem ali, né? Quando a gente vai na Casa Espírita, nós recebemos... o auxílio, o carinho, o suporte de companheiros que estão em busca também das próprias, né, de manter a força de vontade. Além disso, temos atendimento de passes, como foi comentado, né, um momento ali que você consegue entrar em sintonia um pouco consigo mesmo, buscando o auxílio da espiritualidade que está ali presente também, amparando, né?
A vibração,
né? Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Nós queremos convidar você, querido ouvinte, para estar conosco sábado que vem. No próximo sábado, o tema será mortes prematuras. E nós estaremos aqui com o nosso querido Hilário Rocha, lá de São Caetano, desenvolvendo, juntamente aqui com a equipe, esse tema. Fica aqui o nosso convite, e o nosso agradecimento aqui à Sileide pela sua presença e pela sua ajuda. O nosso agradecimento ao companheiro Watson, que aqui assistiu o tempo todo aqui conosco o programa. E uma boa semana para você, ouvinte, e até a semana que vem.
ABC.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Continue na ABC.
Daqui a pouco,
tem mais.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguros.
Sempre com mais alto astral e energia positiva do rádio brasileiro. Um abraçarinho para você, viu? Um beijo grande no coração. Eu quero você comigo nesse sábado, hein? Espalhe que a Nael Lopes agora está das 11 à 1 da tarde, viu? Todos os sábados é assim. Eu quero o seu carinho, eu quero a sua participação. Espalhe a Nael Lopes das 11 à 1 da tarde, aqui na Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC.
Rádio ABC apresenta Causas Nobres.
Bom dia a todos. São exatamente 10 horas, hora em que começa o programa Causas Nobres pela Rádio ABC de Santo André, de todos os sábados. Hoje é dia 8 de junho. Julho de
2017.
Estou com 1900, já faz várias semanas que eu falo 2017. Hoje é o programa número 224. Já estamos no quase no quarto ano e meio do programa, né? Número 224. Graças a Deus, caminhando bem. Vamos.